Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Enfermagem em Cuidados Paliativos, Cuidando para uma Boa Morte, associado a Rudval Souza da Silva e publicado pela Martinari. É uma obra técnico-profissional voltada à prática da enfermagem diante de doenças ameaçadoras da vida e da fase final de vida. Em vez de tratar os cuidados paliativos como simples suspensão de tratamentos ou como sinônimo de controle da dor, o livro situa em uma perspectiva de cuidado integral, aliviar sofrimento, preservar conforto, sustentar a autonomia possível e reconhecer a pessoa em suas dimensões psicológica, social, espiritual e cultural. A enfermagem ocupa posição central nessa proposta por sua presença contínua junto ao paciente e à família. A obra também se vincula a fundamentos históricos do movimento hospice moderno, incluindo a contribuição de Cicely Saunders, e discute a articulação da equipe interdisciplinar. Seu propósito é oferecer base para profissionais e cuidadores compreenderem os princípios, os desafios comunicacionais e as responsabilidades éticas envolvidas em cuidar para uma morte digna, sem reduzir o paciente ao diagnóstico ou à proximidade do óbito. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cuidados paliativos como cuidado ativo e não como desistência terapêutica. Um ponto decisivo da obra é desfazer a interpretação de que cuidados paliativos significam abandonar o paciente quando a cura deixa de ser viável. A perspectiva apresentada é a de um cuidado ativo, orientado pela qualidade de vida e pelo alívio do sofrimento. Isso não equivale a antecipar a morte, tampouco a aplicar intervenções de modo automático para prolongar biologicamente a vida a qualquer custo. O critério passa a ser a proporcionalidade e avaliar se cada conduta oferece benefício real, conforto ou coerência com os objetivos definidos pela pessoa e por sua família. Para a enfermagem, essa mudança reorganiza o trabalho cotidiano. Procedimentos, monitoramentos e medidas de manutenção precisam ser examinados não apenas por sua indicação técnica, mas também pelo desconforto que provocam, pela carga que impõem e por seu sentido naquele estágio clínico. O controle de sintomas, especialmente dor e desconforto, é indispensável, mas não esgota a tarefa. O cuidado também protege a dignidade, evita sofrimentos potencialmente evitáveis e mantém o reconhecimento da pessoa como alguém vivo, com vínculos e preferências. Ao enfatizar essa distinção, o livro se alinha à filosofia paliativa, não escolher entre cuidar e não cuidar, mas redefinir o que constitui um cuidado clinicamente responsável e humanamente justificável. Em segundo lugar, a presença da enfermagem e a sintonia com a pessoa adoecida. A obra valoriza uma característica própria da enfermagem em cuidados paliativos, a proximidade continuada com paciente e família. Essa presença permite que o profissional perceba mudanças de sintomas, necessidades práticas, sinais de angústia e preferências que nem sempre aparecem em consultas ou discussões formais da equipe. A noção de sintonia com o paciente, destacada em materiais relacionados ao livro, indica que o cuidado exige atenção à experiência individual e não apenas à execução correta de protocolos, uma conversa respeitosa, uma visita de avaliação ou a organização de medidas básicas de conforto podem ter importância terapêutica quando respondem àquilo que a pessoa vive e valoriza. Essa abordagem não substitui competência técnica por boa intenção. Ao contrário, requer julgamento clínico para adaptar intervenções, reconhecer limites e evitar condutas dolorosas ou invasivas sem benefício proporcional. A enfermagem precisa integrar observação, escuta e ação, identificar uma necessidade, comunicar-se de forma compreensível, intervir quando apropriado e reavaliar o efeito da medida. O paciente não é entendido exclusivamente pela doença, mas também por seus valores, crenças, relações, receios e prioridades. Assim, a humanização proposta não é um adorno emocional do atendimento. Ela funciona como base para decisões mais individualizadas e para um plano de cuidado que faça sentido na realidade concreta de quem está sendo acompanhado. Em terceiro lugar, família, comunicação de más notícias e elaboração do luto, o livro trata a família como parte efetiva da unidade de cuidado, pois o adoecimento avançado altera rotinas, expectativas, responsabilidades e formas de convivência. A A equipe de enfermagem, por estar frequentemente ao lado do paciente, pode ajudar familiares a compreender sintomas, cuidados cotidianos e mudanças esperadas na evolução clínica. Essa atuação, porém, requer comunicação prudente, informar com clareza, não é despejar dados técnicos, mas verificar o que cada pessoa compreende. Acolher reações emocionais e respeitar os limites de atribuição profissional e os fluxos da equipe. A discussão sobre comunicação de notícias difíceis é especialmente pertinente nesse contexto. Referências associadas à obra apontam a importância de preparo técnico e emocional, em sintonia com protocolos estruturados como os PICs, que organizam a conversa e reduzem improvisos em situações delicadas. Nenhum protocolo elimina o sofrimento inerente a uma notícia grave, mas ele pode favorecer privacidade, linguagem adequada, escuta e espaço para perguntas. Após o óbito, a responsabilidade de cuidado não se encerra de maneira abrupta. Orientação inicial, esclarecimento de dúvidas e atitude respeitosa diante do luto integram a assistência. A obra, portanto, desloca a comunicação do campo meramente administrativo para o campo clínico e ético. Comunicar bem influencia a confiança, a participação da família e sua capacidade de atravessar o processo de despedida com menos desamparo. Em quarto lugar, enfermeiro como ponte na equipe interdisciplinar e nas decisões de cuidado. A complexidade dos cuidados paliativos impede que eles sejam reduzidos à atuação de uma única categoria profissional: sintomas físicos, sofrimento emocional, questões sociais. Necessidades espirituais e dificuldades funcionais demandam colaboração entre enfermagem, medicina, psicologia, serviço social, fisioterapia, nutrição e outras áreas, conforme a situação. Dentro dessa rede, a obra atribui à enfermagem uma função de ponte, por sua maior permanência junto ao paciente. O enfermeiro e sua equipe podem reunir observações relevantes sobre conforto, funcionalidade, respostas às intervenções, preocupações familiares e desejos expressos pela pessoa assistida. Esses elementos qualificam as discussões interdisciplinares e ajudam a transformar um plano genérico em ações realizáveis. A função de ponte não significa assumir isoladamente decisões médicas, sociais ou psicológicas, mas garantir que informações importantes circulem e que o paciente não desapareça sob a fragmentação do serviço. Isso é particularmente relevante em decisões potencialmente difíceis, como a revisão de medidas de suporte e de tratamentos invasivos. A enfermagem participa ao oferecer dados clínicos, identificar efeitos do cuidado na experiência do paciente, esclarecer práticas de conforto e defender a coerência entre a conduta e os objetivos pactuados. A abordagem também exige delimitação ética de papéis, registros adequados e comunicação consistente entre os profissionais. Dessa forma, a interdisciplinaridade deixa de ser apenas uma lista de especialistas e passa a ser coordenação concreta do cuidado em torno das necessidades da pessoa e de sua família. Por último, formação especializada, ética do conforto e legado do movimento hóspice, ao recuperar referências ao movimento hóspice moderno e a contribuição de Sally Saunders. A obra situa a enfermagem paliativa em uma tradição que articulou controle de sintomas, atenção à pessoa e respeito ao processo de morrer. Esse enquadramento histórico é importante porque mostra que o campo não se limita a uma disposição compassiva, trata-se de uma área com fundamentos clínicos, éticos e organizacionais próprios. A prática demanda preparo para reconhecer e manejar sofrimento, trabalhar em equipe, comunicar-se em contextos de vulnerabilidade e refletir sobre limites terapêuticos. O livro também reforça que maturidade emocional, embora necessária, não basta para qualificar o profissional. Sem formação, a intenção de confortar pode resultar em comunicação inadequada, insegurança diante de sintomas ou reprodução de intervenções desnecessárias. Especialização e educação permanente favorecem uma assistência mais segura, capaz de conciliar conhecimento técnico e sensibilidade. A ética do conforto proposta não autoriza negligência nem abandono. Ela orienta a manutenção de cuidados úteis e a revisão de medidas que apenas acrescentem ônus. Essa distinção é crucial em cenários de fim de vida, nos quais decisões podem ser confundidas com fazer tudo ou não fazer nada, para enfermeiros e estudantes. O valor do livro está em apresentar os cuidados paliativos como campo de competência profissional. sustentado por princípios e por uma visão crítica das práticas que podem ampliar ou reduzir o sofrimento evitável. Em conclusão, enfermagem em cuidados paliativos, cuidando para uma boa morte, é indicado sobretudo a enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem, estudantes, docentes e profissionais que atuam ou pretendem atuar em oncologia, atenção domiciliar, hospitais, instituições de longa permanência e unidades que acompanham pessoas com doenças graves. Também pode ser útil a cuidadores que buscam compreender, com mais clareza, o sentido do conforto e do apoio familiar no fim da vida. Seu principal benefício é oferecer uma lente para analisar a prática, para além de tarefas e procedimentos, cada intervenção deve ser considerada à luz do alívio de sofrimento, da dignidade e dos valores da pessoa assistida. A leitura favorece ainda a compreensão do papel da enfermagem na comunicação, na observação clínica contínua, no trabalho interdisciplinar e no acolhimento do luto. Em comparação com textos mais gerais sobre cuidados paliativos, a obra se distingue por concentrar a discussão na contribuição específica da enfermagem. Em vez de abordar apenas conceitos médicos, coloca em primeiro plano a presença cotidiana da equipe, sua capacidade de perceber necessidades e sua responsabilidade de conectar paciente, família e demais profissionais. A associação entre fundamentos do movimento hóspice, competências assistenciais e questões éticas também amplia sua utilidade como referência de formação. Não substitui protocolos institucionais, supervisão clínica ou capacitação prática, mas fornece uma base conceitual consistente para que essas ferramentas sejam aplicadas com discernimento e orientação genuinamente centrada na pessoa. Se você quiser apoiar Rudval Souza da Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!